Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O prefeito Ulisses Maia, do PDT de Maringá, sancionou a lei que autoriza o funcionamento dos supermercados no município apenas um domingo por mês. As regras entram em vigência dentro de 90 dias. Pela lei, o estabelecimento com mais de 5 funcionários só poderá abrir no primeiro domingo do mês, das 8 da manhã às 6 da tarde. As empresas de economia familiar, com até 5 trabalhadores, ficam fora desta regulamentação. O Sindicato dos Empregados no Comércio de Maringá ficou responsável de debater com os donos dos supermercados as condições de trabalho dos funcionários nos dias de abertura dos estabelecimentos. A lei prevê que, caso o supermercado funcione contrariando a lei, ele pode perder a autorização para funcionamento. A APRAS, Associação dos Supermercados do Paraná, informou que só vai se manifestar depois da publicação da lei, o que deve acontecer entre hoje e segunda-feira. De qualquer forma, a APRAS e o Sindicato dos Empregadores no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios em mercados, minimercados e hipermercados do norte do Paraná não gostaram da medida e apontam ilegalidade na lei, ou seja, vem discussão pela frente com relação a esta medida em Maringá. A Defesa Civil vai usar drones para mapear áreas de risco e, de repente, prever aí com mais antecedência possibilidades de desastres aqui no Paraná.
A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil vai adotar o uso de aeronaves remotamente pilotadas, conhecidas como drones, para mapear áreas de riscos no Paraná. São 19 equipamentos doados pela Receita Federal e que vão ser encaminhados para todas as regionais da Coordenadoria no Paraná. O Major Mário Sérgio Garcês da Silva explica como os drones facilitam o trabalho da Defesa Civil.
É muito mais barato e prático a operação com drones para as atividades de Defesa Civil do que você operar uma aeronave, né, com um custo muito mais elevado. E ela é uma ferramenta que se demonstrou muito mais favorável para o levantamento de áreas, né? Na fase preventiva e também na parte operacional. Então, por exemplo, pós um evento, nós temos uma catástrofe, um evento de defesa civil, passou um granizo, precisamos mandar uma equipe em campo para fazer um levantamento. Hoje você levanta um drone, põe ele numa certa altitude, você consegue fazer um plano de resposta de qual que foi o dano e facilitando o trabalho da gestão pública.
Nesta terça e quarta-feira, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil fez um treinamento teórico e prático com profissionais da instituição e também do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Secretaria de Estado da Administração e Previdência. A soldado Caroline Pompeu conta o que aprendeu depois de duas aulas.
A gente aprendeu bastante a parte de legislação, como funciona, fizemos os cadastros no Odisseia, como piloto e tudo mais. Aprendemos como funciona para a gente pegar e liberar lá, pedir liberação para poder voar, porque não é simplesmente colocar o drone para voar. E a gente aprendeu um pouquinho de aula prática, né? Agora o restante vai no dia a dia aí.
O segundo sargento do BOPE, Emerson Joelmir, já saiu com o certificado do curso em mãos e garante que os drones podem ser usados para colaborar também com a rotina da Polícia Militar.
Tem várias áreas, né? Dentre essas eu posso citar o que a gente mais trabalha, que é elementos homiziados no meio do mato, outros elementos miniantes que quando chega, vê a aproximação da viatura, foge e entra em algumas edificações. Então, em solo a gente não consegue ver isso. Já com o drone a gente consegue antecipar e também ver se tem elementos armados e coberturas. Isso ajuda também na segurança dos policiais, né?
Os drones não vão ser enviados apenas para o interior do estado. A sede da Defesa Civil em Curitiba e o comando do Corpo de Bombeiros também recebem os equipamentos. A Coordenadoria Estadual já tinha 3 drones, que foram utilizados como teste em operações em Paranaguá e no mapeamento de áreas dos Campos Gerais. Foram essas experiências que inspiraram a ideia de ampliar o uso dos equipamentos aéreos. Felipe Andretta, da Agência de Notícias do Paraná.
A Embrapa está em campanha pela preservação ambiental do Cerrado brasileiro. O bioma é o segundo maior do país e ocupa 24% do território nacional. E se parece distante da realidade paranaense, esta reportagem vai mostrar por que o Cerrado é importante no abastecimento de água também da região sul.
As cachoeiras, rios, córregos e lençóis freáticos que correm nas regiões mais altas da área central do país fizeram com que o Cerrado ficasse conhecido como a grande caixa d'água do Brasil. Mas esse apelido não vem só daí. Quem explica é o pesquisador da Embrapa Cerrados, Felipe Ribeiro.
Temos áreas aí com 1.600 metros, 1.700 metros, 1.500 metros, onde a chuva cai e depois ela vai drenada para os lugares mais baixos. Essa taxa d'água funciona por causa disso, né? Porque essa água cai ali e é distribuída para o resto do Brasil. 70% da água que circula, né, na bacia do Rio Paraná nasce aqui no Cerrado. Quando a gente fala na bacia do Rio São Francisco, por exemplo, no mais de 95% da água que circula no Rio São Francisco, ela nasce no Cerrado.
Daí a importância de se preservar e conservar o Cerrado. Mas essa área já perdeu quase 50% de sua cobertura original, como lembra o professor do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília, Henrique Leite Chaves.
São dados oficiais do Ministério do Meio Ambiente. Até 2010, nós tínhamos mais ou menos 50% do Cerrado já desmatado, sendo substituído por lavouras, pastagens e outros tipos de uso não naturais.
Esse uso não natural vem de um modelo de ocupação do solo adotado pela agricultura e pecuária a partir da década de 40, quando houve um incentivo à ocupação da região centro-oeste. As taxas de desmatamento do Cerrado estão mesmo em queda, como confirma o professor da UNB, Henrique Leite Chaves.
As taxas que eram na faixa de 40 mil quilômetros por ano nas décadas de 70, hoje elas estão na faixa de 5 mil quilômetros quadrados por ano. Esses números ainda hoje, apesar de serem uma fração do que eram há 40 anos atrás, ainda são preocupantes.
A preocupação tem sentido. O professor Henrique é coordenador de uma pesquisa que relaciona o desmatamento no Cerrado à diminuição das chuvas na região. Segundo o estudo, em 40 anos, as chuvas no Cerrado tiveram uma redução entre 8% e 10%.
Se houve, de fato, uma contribuição para a redução da precipitação em função do desmatamento, nós devemos pensar também em algumas políticas públicas de recuperação do Cerrado, conservação também das áreas remanescentes, digamos assim, alguns incentivos financeiros, né, públicos e privados, para conservar essas áreas remanescentes.
Um desses investimentos virá da regulamentação do PSA, o pagamento por serviço ambiental. Esse instrumento ajuda na conservação e manejo adequado por meio de atividades de proteção e de uso sustentável, através do pagamento para quem presta serviços ambientais. O pesquisador da Embrapa, Felipe Ribeiro, afirma que, além disso, já existem alternativas para uma agricultura mais sustentável.
Esse é o grande desafio que a agricultura tem. Fornecer espécies que consomem menos água, né, e manejo do uso do solo que seja menos, que ajude a conservar esse solo. Atividades como a integração lavoura, pecuária e floresta, os sistemas agroflorestais, que são sistemas que consomem menos água no seu todo, para que a gente possa exatamente isso, produzir espécies que gerem um valor econômico, né, que agreguem um valor econômico na propriedade e que possam ter essa sustentabilidade da natureza, né, do ambiente, econômica e social.
O desmatamento no Cerrado coloca em risco a disponibilidade de água em todo o país. Da Rádio Senado, Maurício Desante.
As questões ambientais são sempre polêmicas, mas necessárias de serem colocadas no debate. O Paraná de hoje está terminando, 17 de maio de 2018. Agradeço muitíssimo a sua companhia. Amanhã é sexta-feira, tem mais notícias por aqui. Eu aguardo você. Ótimo dia, até lá.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.